Ora bem, então, muito boas tardes, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar as boas-vindas para já aqui às entidades que hoje vão ser objeto da nossa audição, aqui no quadro do debate na especialidade das propostas de lei 194, 195, 196, que alteram a lei da rádio, a lei da televisão e os estatutos da RTP. Quero apresentar, portanto, aqui à minha direita, e que servirá de porta-voz do conjunto de sindicatos que foram convidados para estar cá hoje, ou para se fazer representar, é o Sr. Paulo Mendes, que representa o SINTAV, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual. Depois temos, a seguir à direita, o Sr. Osvaldo Simões, que representa o STT, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual. E temos mais um Mendes, que é o Sr. César Mendes. Estamos aqui em maioria Mendes, três Mendes aqui na presidência, que é do SEMAV, que é o Sindicato dos Meios Audiovisuais. E pronto, entre eles ficou acordado que o porta-voz será o Sr. Paulo Mendes, a quem dou desde já a palavra para uma apresentação inicial.
Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado pela honra que nos dão em receber-nos nesta audição. Nós viemos cá na sequência da apresentação de três projetos de lei sobre as alterações da rádio e das leis da rádio e da televisão e também dos estatutos do Serviço Público de Televisão e de Rádio. Nós temos um parecer escrito que faremos transmitir aos grupos parlamentares através do Senhor Presidente, se calhar provavelmente no fim desta audição. O que nós consideramos é que este debate, nesta audição, que tem tido um trabalho absolutamente extraordinário no que diz respeito aos debates sobre o problema da televisão pública, é também uma oportunidade para debater o atual estado em que a televisão se encontra, o do serviço de televisão e principalmente o serviço de rádio se encontram, sendo que, neste momento, a palavra-chave na televisão e naqueles que conhecem essencialmente o que está a acontecer é déficit. A televisão, tal e qual provavelmente como país, tem um problema de déficit. Tem um problema de déficit financeiro, um problema de déficit de pensamento. E também tem um excesso de muita coisa. Um dos excessos que tem é um excesso de experimentalismo. Nós, em relação aos três diplomas hoje apresentados, a verdade é que no seu pressuposto, ou seja, na sequência dos seus artigos, nada. Em princípio, nos choca no que diz respeito ao que nos é apresentado, sendo que o nosso problema é que nada eles resolvem. Se o problema da RTP fosse um problema de natureza legislativa, já teria sido resolvível há muito tempo. O problema da RTP é um problema de definição de objetivos e de sucessivos zigue-zagues das sucessivas tutelas que tem tido. Não existe um entendimento em relação à adequação dos meios à obrigatoriedade de serviços que sistematicamente é afetada à RTP. Sendo que agora optou-se por um modelo de financiamento que, para além de ser insuficiente, no nosso ponto de vista, tem o problema de atirar para cima daquilo que é uma taxa de serviço, obrigações da República que não estavam definidas nessa taxa de serviço. A RTP hoje é uma empresa que luta pelo seu financiamento e pela capacidade de fazer o serviço que lhe é, quase como uma pessoa que está a afogar procura oxigénio de todas as maneiras. E isso provoca problemas de comunicação diversos e leva a que sejam tentadas encontrar as soluções que criam mais problemas do que aqueles que resolvem. A ideia que nós tínhamos e que os sindicatos também partilhavam de mudanças na governance da RTP tinham mais a ver com aquela questão que eu já tentei explicar do excessivo experimentalismo das tutelas em relação à forma como olhavam para a RTP e não com a criação de mais um organismo. Porque é esse o parece ser esse o objetivo foi absolutamente fundamental no que diz respeito às alterações legislativas propostas, que é a criação de um Conselho Geral Independente, sendo que Os objetivos que foram dados para a criação do Conselho Geral Independente tratava-se no esbatimento da excessiva intervenção governamental na gestão da RTP. Vamos lá ver uma coisa. O problema nunca foi esse. O problema foi a falta de definição entre os partidos que ocuparam a governação acerca daquilo que se queria da RTP e quais as necessidades financeiras para levar a cabo esse serviço. O que o Conselho Geral Independente vai fazer é criar um novo patamar de decisão, sendo que o mesmo é de tal forma difuso que não se percebe exatamente o que é que o Conselho Geral Independente vai fazer. O Conselho Geral Independente vai estabelecer novas estratégias para a RTP? Ok. E então, e o que é que faz o Conselho de Opinião? O Conselho Geral Independente vai apontar formas novas de gestão dos fundos da RTP? Ok. Então, e o que é que faz o Conselho de Administração? E já agora, uma questão. Com quem é que eu falo? Com o Conselho de Administração ou com o Conselho Geral Independente? A quem é que os trabalhadores da RTP pedem responsabilidades sobre a gestão futura da RTP? Ao Conselho Geral Independente ou ao Conselho de Administração? Há até quem diga que o Conselho Geral Independente seria uma espécie de Conselho Geral de definitório tal e qual similar àquele que existe nas universidades. Ok, só que existe um problema. O financiamento das universidades é definido por uma entidade externa. O Conselho Geral Independente vai definir uma estratégia para uma empresa pública cujo financiamento não tem qualquer tipo de intervenção. Depois ainda existe a questão da inovabilidade do Conselho Geral Independente. Ou seja, basicamente nós temos, com a criação do Conselho Geral Independente, um órgão que define um conceito estratégico para a RTP, que não sabe se consegue pagar, ao qual o Conselho de Administração está obrigado e que não responde perante ninguém. Ora, é como vos digo, é como tentar tapar uma hemorragia com uma aspirina. Vamos lá ver. É verdade que a RTP necessita de mudanças de governance. É verdade que a RTP não pode estar sistematicamente, porque hoje eu ouvi da parte da manhã o Sr. Ministro dizer, e eu concordo com ele, de que em cada português existe um programador da RTP ou um gestor da RTP. Isso é verdade. Mas também é verdade que os únicos que conseguiram verdadeiramente essa capacidade, ou seja, serem treinadores, foram os ministros da tutela sucessivos. E eu não isento nenhum, porque todos eles tiveram as suas responsabilidades naquilo que aconteceu com a RTP. Os sindicatos da RTP salvaram a empresa da falência técnica duas vezes. Eu acho que vão fazê-la a terceira vez. Só que o problema é que de solução de 25ª hora em solução de 25ª hora são atiradas para cima, digamos, da parte fraca da RTP a responsabilidade de problemas que não são deles. Agora, foi colocado aos sindicatos uma coisa que é uma impossibilidade, é como tentar ir à lua com um clipe e com um copo de água. É impossível. Nomeadamente, a solução de um déficit financeiro que a RTP tem de 22 milhões de euros. Senhores deputados, não existem 22 milhões de euros nos negociáveis com os sindicatos da RTP porque eles não estão lá. Não existem. Não há solução. Depois é este jogo de xadrez que, entretanto, no último ano e meio parece ser jogado entre um conselho de administração e uma tutela, está a ter como custo o espírito de uma empresa, porque como trabalhador da RTP há 25 anos, trabalhador da RTP há 25 anos, onde entrei aos 19, a RTP sempre passou por dificuldades, mas havia uma coisa que nunca quebravam na RTP, era o espírito de dar a volta por cima. E aquilo que está a acontecer é matar sistematicamente o espírito da RTP em dar a volta por cima, porque apesar de tudo, perdendo a televisão e perdendo a rádio, a capacidade de fazer o serviço público como se impunham, tinha sempre a capacidade de fazer coisas. Internamente nós fazíamos coisas. Agora, nos últimos tempos, os setores que foram esmagados da RTP foram dois, essencialmente. O setor da produção e o setor da manutenção. Ora, pode-se não saber nada acerca de uma empresa pública de televisão, mas sabe-se acerca de uma empresa que vai matando a pouco e pouco duas coisas que fazem, fazem este verbo. O verbo produzir e o verbo manter.
Uma empresa que
exatamente, sim, senhor. Uma empresa que não produz e uma empresa que não mantém não tem futuro. Peço desculpa pela minha introdução demasiado longa. Muito obrigado.
Sim, excessivamente longa, mas competia-me só alertar,
sim, sim,
que o relógio não parava. Vamos então dar início à primeira ronda e portanto, hoje compete... Não deveria competir. Ah, pois é. Agora estava a meter o ministro também nisto. Coincidiu ser o PS agora também. Sim, senhor. Portanto, o Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem 5 minutos nesta ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes dos sindicatos, Paulo Mendes, Osvaldo Simões, César Mendes, caros colegas. Duas primeiras referências muito breves. A primeira é que quem esteve aqui de manhã numa outra audição que terminou às 2 e pouco da tarde, ou às 2 da tarde, acha que estamos perante duas realidades completamente distintas. Uma RTP de alguém que acha que está tudo bem e depois uma queda abrupta na realidade de quem todos os dias, se calhar, se confrontam com situações problemáticas. Uma outra referência é que, desta vez, podendo dizer-se que nos facilitaram as coisas, porque a apresentação que fez foi direta a uma série de questões que temos colocado a quem aqui se nos apresenta em audição, parecendo que facilita, dificulta. A alturas tantas retiraram-nos campo de questões. De qualquer forma, vou cumprir o meu papel. E isto é um louvor, não tem nada a ver, porque realmente foram diretos àquilo que é fundamental fazer-se. De qualquer forma, vamos revisitar as situações, de forma também que a posição do PS em relação ao questionamento que vai fazer fique clara. Primeira questão do modelo de governança. É evidente, já disseram que se partiu, o ponto de partida era a existência de um risco, de um problema, o risco da instrumentalização ou da governamentalização. E já responderam brevemente, mas eu colocava imediatamente uma pergunta, mas este era um risco? Era um problema? Era sentido... Os vossos associados, por exemplo, alguma vez levantaram problemas de que estivessem a ser instrumentalizados ou que pudesse a RTP, o serviço que cumpriam na RTP, pudesse realmente estar a ser instrumentalizado, partidarizado, governamentalizado? Depois, pretende-se que a pedra de toque... que ultrapasse este risco, este problema, seja alguma coisa que vem trazer transparência e independência. E essa independência e transparência seria trazida por um Conselho Geral independente, que já vi que são críticos em relação a ele, principalmente porque parece que não traz realmente nada de novo. O que eu pergunto é, será que a forma como é constituído o Conselho Geral independente, não vou dizer, são dois... nomeados pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião e depois os restantes cooptados por esses quatro, se essa forma promove realmente a transparência e a independência que se pretendia. Depois, também a questão da sobreposição de competências, entre alturas tantas não se sabe muito bem onde é que acabam as competências do Conselho Geral Independente, com o Conselho de Administração, com o Conselho de Opinião, com a atividade dos provedores, com a atividade da própria entidade reguladora. Esta é a primeira questão relativa a... Agora, o que nós perguntamos é, já que se fala de independência, o problema não estará muito mais situado nas garantias ou falta de garantias, e essa é a questão que se coloca, da autonomia editorial, não será aí que se joga muito do problema da transparência e independência do serviço público de televisão? Esta problemática não estará muito mais relacionada, por exemplo, com as direções de informação, com as direções de programação, com os conteúdos, com quem é capaz de trazer os conteúdos. Pergunta-se, este novo modelo que vos foi apresentado como a nós, comporta disposições que se preocupam com o estabelecimento dessa autonomia editorial? Tem alguma influência nesse aspecto? Influência negativa, seja comportando riscos, ou influência positiva, reforçando condições de independência? E já agora, na vossa perspectiva, que mecanismos entendiam necessários para que os profissionais então se sentissem libertos de alguma carga de pressão ou de possível instrumentalização? O que é que vocês trariam para que realmente esta transparência e esta independência fosse clara e objetiva? Uma outra questão, a questão da externalização, foram tudo questões que abordaram, mas que se calhar íamos um pouco mais longe. A questão da produção própria, por um lado, externalização por outro. O que nós queremos saber é como é que vocês, como trabalhadores e representantes dos trabalhadores, veem esta problemática. Por um lado, diz-se que há capacidade autónoma de produção. Até porque, pelos vistos, haverá gente a mais. O que se pergunta é... Mas isto não pode levar à hipótese de anulação da produção interna? E isso não trará como consequência afastar da RTP trabalhadores, seja por que mecanismos for, designadamente através de despedimento? A questão do financiamento ficará para uma outra oportunidade. Apenas uma questão agora muito simples, para cumprir os 5 minutos, a questão da informação de proximidade. Neste momento, aquilo que se perfila como forma de organizar o serviço, designadamente com a reformulação dos, a reestruturação dos centros regionais de produção, do Centro Regional dos Açores da Madeira, do Centro Regional do Centro de Produção do Porto, das próprias delegações, o que se pergunta é, neste momento a RTP está em condições de assegurar a coesão territorial em termos de informação? É possível fazer informação de proximidade com aquilo que existe, com aquilo que tem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho de Santa. Sr. Paulo Mendes, tem a palavra para responder por igual tempo.
Sim, senhor. Sr. Deputado Agostinho de Santa, muito obrigado pelas perguntas que me colocou. Em relação aos riscos de governamentalização que supostamente alguns dos nossos associados poderiam sentir, a verdade é que esses riscos já foram, digamos, esbatidos. Felizmente, a RTP tem um quadro de jornalistas relativamente estável no que diz respeito à sua carreira profissional e ao seu vínculo à empresa, que é hoje aquele que me parece a mim, não sendo jornalista, um dos maiores riscos em relação à intervenção nos meios de comunicação, é a precariedade laboral mais do que propriamente a censura editorial. E a RTP não sofreu nunca desse problema. Houve mecanismos que foram precisamente estabelecidos pela Assembleia da República, com a colaboração de vários grupos parlamentares, no sentido de esbater essa ameaça de governamentalização. A RTP tem conselhos de redação a funcionar, apesar de com algumas dificuldades, mas tem. São eles que fazem as devidas fiscalização, têm os seus provedores, existe a ERC, existem uma série de mecanismos, e sendo que a RTP é também a empresa de comunicação social mais fiscalizada do país, mas de longe, em todas as suas funções. E, portanto, se a tentativa de não instrumentalizar, de esbatimento da instrumentalização da RTP fosse através do Conselho Geral Independente, ele não faria muito sentido, porque o Conselho Geral Independente não tem nenhuma atribuição a esse nível e, portanto, aliás, seria até completamente bizarro se tivesse, porque existem normas e códigos deontológicos que teriam que ser completamente ultrapassados para isso acontecer, apesar de eu não ser jornalista, e portanto não estou a ver como é que isso seria possível, nem estou a ver que seja esse o objetivo do Conselho Geral Independente. Quanto à sua forma de nomeação, ela de facto é um bocado estranha, porque, repara, se é verdade que dois dos membros são nomeados pelo Governo, depois dois vêm do Conselho de Opinião, que é, digamos, que sai através da aprovação da Assembleia da República e que, por sua vez, é também auditado, por assim dizer, vou usar aqui a expressão, entre aspas, também pela maioria parlamentar, sendo que depois esses quatro co-adoptam os outros dois, não estou a ver como é que se garante a independência de um órgão destes. Portanto, sinceramente, não estou a ver como. Mas isso, confesso que é provavelmente a minha ignorância burocrática. Em relação à sobreposição de competências, eu devo-lhe dizer, por exemplo, que neste caso eu não consigo perceber, afinal de contas, o que é que na RTP, por exemplo, é o diretor-geral de conteúdos. Se há o Conselho Geral Independente que estabelece coisas, existem os dois diretores de programas, os dois diretores de informação, o Conselho de Opinião, etc., o que é o diretor-geral de conteúdos? É, provavelmente deve ser o trabalhador que vai ser, se calhar, despedido por extinção de posto de trabalho, o que vai ser um sarilho para os sindicatos. Em relação às garantias da autonomia editorial, vamos lá ver uma coisa. O que é que efetivamente muda nos diplomas que nos foram aqui colocados? Quando houve problemas com a autonomia editorial, elas foram resolúveis dentro da RTP, sempre. Sempre dentro da RTP. E nunca fora da RTP. Existem órgãos específicos para garantir isso. Existem normas deontológicas, existe a ERC, que eu não estou a ver. Ou seja, é uma resposta a uma pergunta que não foi feita. E esse é que é o meu problema. Porque, repara, nós somos sinceros nesta matéria. Nós queríamos mudanças na governance, de facto, com uma board similar à BBC. Mas não era isto. Não era isto. E depois, não se pode resolver, através de mudanças de governance, problemas de financiamento. Isso não pode acontecer e não vai acontecer. Quanto à produção própria e vezes externalização, há aqui problemas de conceito. A RTP está a empurrar grande parte dos seus trabalhadores competentes, que custaram muito dinheiro a formar, para fora da empresa de forma, digamos, musculada. É a expressão que vou utilizar. Ou seja, vão-se embora porque isto vai correr mal. Ao mesmo tempo que faz isso, contrata servidores externos para fazer a sua própria produção. Mas vamos lá ver, há gente a mais aonde? É porque esse é que é o problema. Nós, os sindicatos, já pediram por diversas vezes, tanto ao Ministro como ao Conselho de Administração, digam-nos, por favor, para nós vos ajudarmos a resolver o problema, onde é que vocês têm gente a mais. O problema é que a RTP está-se a transformar numa espécie, eu sei que estou a passar o tempo, Sr. Presidente, eu vou tentar, numa espécie de Secretaria de Estado da Aquisição do Audiovisual Externo, com uma redação acoplada e com a RTC acoplada, em que basicamente nós vendemos publicidade e temos uma redação a funcionar e compramos a produção fora. Eu sou sincero, eu acho que não é para isso que os portugueses pagam caro.
Eu sugeria que a resposta à questão da informação de proximidade,
exatamente,
ficasse,
exatamente,
para uma próxima oportunidade.
Pelo...
Tudo bem, vamos continuar. Portanto, agora é o grupo parlamentar do CDS-PP. Sou deputado Raul Almeida, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Paulo Mendes do Sintav, o Sr. Oswaldo Simões do STT e o Sr. César Mendes do SEMAV. Eu ouvi com a maior atenção a vossa exposição inicial, as vossas perguntas. Devo registar, muito francamente, há pontos em que a nossa opinião não é convergente. Agora, a forma responsável e lúcida e empenhada com que se interessam pela vida da empresa e pela forma não redutora com que aqui vieram-nos falar da empresa, do futuro da empresa, da viabilidade da empresa e de construir positivamente a empresa, merece o nosso apreço e o nosso maior respeito. Nesse sentido, deixar-vos aqui algumas perguntas. Muito francamente, o Conselho Geral Independente, nós vemo-lo como um meio que prevenirá e evitará a governamentalização, mas mal íamos se fosse esse o único objetivo da sua criação, e mal íamos se fosse uma solução para um problema recorrente. Ou seja, nós acreditamos, obviamente, na estatura moral, na ética da conduta dos profissionais da RTP. Aliás, vemos, eu estranho, portanto, o Partido Socialista fala aqui um bocadinho quase como Dr. Jekyll e o Mr. Hyde dizem agora que não há governamentalização, mas quando um primeiro-ministro, por acaso, no exercício jornalístico, é confrontado com o seu passado, e porque o passado não convém ser lembrado, há logo acusações imediatas de governamentalização da RTP. Nessa altura há governamentalização, agora, neste debate, nunca houve governamentalização, não é preciso o Conselho Geral Independente para evitar qualquer tipo de governamentalização. Portanto, nesse sentido estamos conversados e estamos conversados quanto à coerência e consistência das opiniões do Partido Socialista. Agora, se isto puder evitar essa eventual tentativa de governamentalização, também nos serve. Agora, a questão que pôs, e pôs muito bem, é na governação da RTP, na governança da RTP, que tem sido, ao longo de muitos governos, e até digo mais, sem espécie de problema nenhum, até durante este governo, assistimos aos tais zigzags de que se queixam, e têm razão os trabalhadores e Portugal de se queixar. Portanto, houve períodos de grande indefinição. Houve na televisão pública, como houve na educação, como houve na saúde, a adoção sucessiva de medidas e de políticas contraditórias. Agora, o que me parece, neste momento, muito sinceramente, e temos encontrado da parte do Sr. Ministro um interesse e uma consistência na linha de pensamento para a rádio e a televisão de Portugal, o que nos parece, neste momento, é que há uma tentativa de se estabelecer uma governança estável e que acabe precisamente com esses zigzags que são de faz, que afastaram a RTP dos portugueses. Têm tanta consciência disso como nós. É uma coisa que não nos agrada seguramente a vocês, nem nos agrada a nós, porque é um marco de identificação e de referência nacional. E nesse sentido, portanto, acreditamos que os passos a dar sejam os corretos. E eu lembrava que é um propósito da tutela que a RTP seja um regulador de qualidade do mercado. Eu digo-vos, ficámos particularmente felizes, descansados, satisfeitos com a definição, por exemplo, do Centro de Produção do Norte, com a atribuição da RTP2 como centro de competências, como direção independente, que era uma coisa que nós, há uns anos que ouvíamos falar da RTP Porto, que andava de um lado para o outro, de Pôncio para Pilatos, sem uma definição estratégica, e que finalmente tem uma definição estratégica com autonomia editorial, com autonomia de programação, com autonomia de produção, que nos parece muito positivo. O que está projetado para a RTP Internacional, que é um desperdício, ou tem sido um desperdício, ao longo de diversos governos até hoje, e que neste momento encontra uma definição, um acerto, um rumo. Portanto, encontramos tudo isto e esta vontade política que é essencial para mudar o curso da RTP e que, em primeiro lugar, como é óbvio, beneficiará o país e todos os portugueses e, obviamente, beneficiará os seus trabalhadores. Neste sentido, portanto, parece-nos que encontramos virtude e que encontramos algum descanso e tranquilidade nesta vontade política da tutela em relação à RTP. O Conselho Geral Independente, muito francamente, teremos que conhecer depois a forma como se articulará. Eu digo-lhe, muito francamente, em relação ao Conselho Geral Independente, mais do que tudo, e o que nos preocupa, de repente houve alguma indefinição que me parece que se vai clarificando. Que era o facto de não reportar ao governo e de repente parecer uma entidade algo etérea em termos das contas a prestar. E vai-se definindo e vamos tendo a garantia, tivemos a garantia já da tutela, que prestará contas perante este Parlamento, será monitorizado por este Parlamento, onde estão todas as forças políticas que representam o espectro político de todos os portugueses, desde do Bloco de Esquerda ao CDS, e, portanto, nesse sentido, dá-nos uma tranquilidade, dá-nos mais garantia de pluralidade no controlo do órgão que governará a RTP. Agora, há questões, digamos, da orgânica que não encontramos ainda resposta, e que, tal como vocês, queremos ver respondidas e que é natural que a tutela e que o próprio Conselho Geral Independente, uma vez tomada posse, defina.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Raul Almeida, Sr. Paulo Mendes, faz favor, tem a palavra.
Sr. Deputado Raul Almeida, muito obrigado pelas perguntas que nos colocou e também pelo elogio que nos fez em relação a... Se os sindicatos da RTP tivessem uma tradição de demonizar os ministros da tutela e as sucessivas administrações, a RTP já não existia, porque basicamente... aquilo que nós às vezes nos sentimos é mais como bombeiros do que como sindicalistas, porque o problema tem sido que as sucessivas opções têm causado mais problemas do que aqueles que resolvem. Repare, a RTP, acusava-se a RTP de ser, ainda há poucos dias, um mamute. A RTP chegou a ter mais de 3 mil trabalhadores. Chegou a ter uma dívida acumulada de quase 1 bilhão de euros. Tinha problemas de toda a espécie. Os trabalhadores da RTP, trabalhando, acreditando, levando pancada, e desculpo aqui a fugida para o estado de alma, safaram sempre as coisas. Foram resistindo, e resistindo, e resistindo, e resistindo, e resistindo. E vimos cair as nossas audiências, vimos cair a qualidade do nosso serviço, e o problema é que, como diz um colega meu, a televisão é muito mais do que aquilo que nós fazemos, é aquilo que as pessoas veem lá em casa. E o problema da RTP nos últimos anos, aquilo que nos leva a ficar mais magoados, é o facto de nos terem tirado tudo. Terem tirado o nosso salário, terem tirado uma quantidade de coisas, terem-nos tirado isto, tirado aquilo, e depois, a pouco e pouco, estão-nos a tirar a reputação. Aquilo que está a aparecer na antena da televisão começa a ser algo na qual os trabalhadores da RTP não se reveem. E aí é que é o problema maior. A RTP, fruto deste modelo, é tirada para uma competência por audiências para pagar o seu funcionamento, jogando um jogo que à partida não poderá ganhar nem sequer empatar. O serviço público não vende publicidade. Não vende. Não vende nem deve vender. O modelo que os sindicatos sempre defenderam foi este. Nós precisamos de um caminho definido, deixem-nos trabalhar que nós resolvemos os nossos problemas, precisamos de um caminho definido, mas digam-nos uma coisa, vocês atribuem-nos um serviço e dão-nos o dinheiro para o fazer. E nós fazemos-o. Repara, em relação a ser regulador de qualidade, este é um modelo um bocado estranho, porque eu não consigo perceber como é que se consegue ser regulador de qualidade comprando tudo. Onde é que está? Repare, é porque funciona ao contrário. Porque, por exemplo, o nosso presidente, o Dr. Alberto Aponte, afirma que a RTP deve estar na lapela de todos os portugueses e ser um motivo de orgulho para todos nós. Ele já é para nós, pelo menos para mim, há 25 anos que é. Já é, só que se aponta como paradigma a BBC, a BBC não permite, comprando, mas não permite que exista lá outro logo no fim que não seja a BBC e a data. A RTP é tudo. Repara, nós até já começamos a ter problemas técnicos naquilo que emitimos, porque já não controlamos parte daquilo que emitimos. Se não é um trabalhador da RTP a safar as coisas na 25ª hora, existem neste momento riscos de que aquilo que vá para o ar não esteja nos paradigmas daquilo que deve ser um serviço público moderno. E isso é complicado. Deixe-me dar-lhe este exemplo. Nós já tivemos um informativo tirado de uma redação de um jornal privado, em que a pessoa que estava a falar para a Câmara estava desfocada. Desfocada, Sr. Deputado. Isso é impossível. Isso é inaceitável, como trabalhador da RTP, que isso aconteça, porque isso não acontece na RTP. E, portanto, o problema é este. Este zigue-zague está a afetar a nossa capacidade de fornecer o serviço com a qualidade a que os portugueses se habituaram e que exigem. E mais, eles não só estão a pagar um serviço que está-se a degradar de qualidade, como estão a pagar um serviço que não recebem. E esse é o problema. Portanto, basicamente a questão é esta, Sr. Deputado. Nós agradecemos e não demonizamos ninguém, mas, por favor, entendam-se. Entendam-se de uma vez por todas. Ou seja, definam-se. Definam-se o que é que nós vamos ser. E nós arranjamos a solução. Mas definam-se. E isso é o problema. Ninguém se define. E quando ninguém se define, quem paga as favas somos nós.
Não, tudo bem. Rigorosamente in time. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a sua deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os representantes dos sindicatos, Paulo Mendes, Osvaldo Simões e César Mendes. A posição do Partido Comunista Português sobre estas propostas de lei e sobre o caminho que o Governo tem escolhido para o Serviço Público de Rádio e Televisão Portuguesa é conhecido. Aquilo que nós dizemos é que, de proposta em proposta, de modelo em modelo, de visão em visão, aquilo que o Governo tem feito é destruir o Serviço Público de Rádio e Televisão. E tem-no feito de uma forma, primeiro, porque optou por uma alteração no modelo de financiamento que para nós é ruinosa. Nós, de facto, o fim da indemnização compensatória, com o argumento de que não era transparente, que agora a opção pela CAV é que é transparente, é claramente um alibi que o Governo quis tomar para escamotear as suas responsabilidades. Um serviço público tem que ser, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, um de capitais públicos. De capitais públicos. E aquilo que nós hoje estamos aqui a analisar e as propostas de lei, não está claro que não fique a RTP refém de interesses privados. E dizemos isto com toda a frontalidade e dizemo-lo com a convicção de que este é o caminho que este governo e esta política vai levar. Nós hoje de manhã ouvimos o Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional muito espantado com o cenário, não é? Ele disse que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta o terror, o fim da RTP. Só que não é o Grupo Parlamentar do Partido Comunista que o apresenta, são as medidas e as políticas do governo que levam a isso. E, portanto, aquilo que nós, de facto, temos vindo a assistir é esse, é um definhamento. E um definhamento por opção. Este ataque que tem sido feito aos trabalhadores, e não só por via do ataque aos direitos, não é? Corte nos salários, o corte, mas as saídas, as ditas rescisões amigáveis, que não são mais do que aquilo que vocês disseram, e muito bem, uma espada nas costas dos trabalhadores para eles saírem. E, portanto, aquilo que nós sabemos hoje é que, e aquilo que o Sr. Ministro hoje não quis aqui assumir, é que nós todos sabemos que despedimentos irão acontecer. Se não for travado este caminho, isto vai acontecer, porque de facto há 22 a 23 milhões de euros que não existem. E este jogo, porque nós o que entendemos é que o Presidente do Conselho de Administração diz uma coisa, o Ministro vem dizer outra, mas que é baralhar para dar no mesmo, mas é para enganar, porque de facto é esse o caminho. Não querem assumir, não querem assumir o ónus político, não é? E dizem que é em maio, nós também já sabemos que é em maio, não é? E será em maio a partir do dia 25 de maio, porque até lá nada vai acontecer, vai se empalear. E o que se vai acontecer é isto que estão que disseram muito bem. É a externalização dos meios de produção, é a externalização da manutenção. E, de facto, sem, como nós dissemos outro dia à Subcomissão de Trabalhadores da RTP Açores, sem omeletes não se faz ovos. Ao contrário, sem ovos não se faz omeletes. E não se faz porque aqui são os trabalhadores. E são os meios que não têm, porque nós também sabemos que os meios estão obsoletos. E estão obsoletos na rádio, estão obsoletos na televisão. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que esta estratégia é uma estratégia de desmantelamento e destruição do serviço público de rádio e televisão. E nós dissemos-lo também na altura da discussão, na generalidade, e temos-lo dito agora a quando das audições, que esta criação desta entidade, deste Conselho Independente, que nosso entendimento independente não tem nada, não é? Porque logo o modo como ele vai ser nomeado, tem logo todas as características para não ser independente. Mas é, de facto, a forma de escamotear as suas responsabilidades, do Governo, mais uma vez, a sacar as suas responsabilidades. E, para além daquilo que dizem, e muito bem, que há aqui uma conflitualidade entre diferentes outros organismos, o Conselho de Opinião, o Conselho de Administração, estamos de acordo sobre isso. Mas aquilo que eu vos queria, de facto, ouvir era porque também para nós não está desligado estas opções do novo contrato de concessão de serviço público e o contrato que nós conhecemos. O Sr. Ministro hoje já veio dizer que até ali uns remendozinhos e tal, e que a produção até vai ser diferente, não vamos ficar só na produção informativa, já vem mais alguma coisa, mas nós também já estamos habituados a estas nuances do Sr. Ministro, que é baralhar para nada dizer. E aquilo que nós vos perguntamos é, de facto, se acompanham esta leitura que nós fazemos, que sem produção própria não há serviço público de rádio e televisão. E para isso, de facto, não pode ser só remetida à informação. Para nós, de facto, a produção tem que ser muito mais do que a informação. A informação é um pilar, nós sabemos disso, mas o serviço público não se resume
já concluo,
Sr. Presidente, não se resume à questão da informação e, portanto, aquilo que nós gostaríamos, de facto, de vos ouvir era, nesta primeira ronda, era exatamente isto, a questão do novo contrato de concessão de serviço público ou a redução para serviços mínimos, como nós dissemos, do contrato de serviço público e se isso não afeta a assunção do princípio de serviço público de rádio e televisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Paulo Mendes tem a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, pelas perguntas que nos colocou. Em relação à produção própria da RTP, eis a questão. Não sei se é estratégico, se é digamos, algo de premeditado, mas o maior golpe que a produção da RTP alguma vez recebeu foi dada neste Parlamento por uma pessoa que estava aqui sentada, quando disse que o objetivo da RTP não era fazer, não é e nunca foi fazer programas de televisão. No dia a seguir, a produção da RTP implodiu por dentro quando grande parte dos seus profissionais, aqueles profissionais profundamente competentes, apresentou a demissão. E isso foi feito por alguém que é administrador da televisão e isso é absolutamente lamentável. E não é, e eu não demonizo ninguém, provavelmente terá sido uma declaração profundamente infeliz, mas foi feita aqui, sentada nesta cadeira, e foi um dos maiores choques que a televisão alguma vez teve. Porque naquela altura foi óbvio que o objetivo era acabar com aquilo que definia a RTP. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que todos nós temos a consciência, e os senhores deputados, alguns dos senhores deputados, se calhar melhor do que eu, que a RTP faz parte da nossa história comum dos últimos 50, 60 anos, até mesmo já que agora o aniversário da RTP, na verdade, é o aniversário da rádio. A nossa história contemporânea é marcada por esta empresa, apesar de tudo, por estas duas empresas que hoje em dia são uma. E não se mata a nossa história contemporânea desta maneira e não se fala com este despreendimento. Ou seja, é como dizer, por exemplo, a um trabalhador da Lisnave que o objetivo do estaleiro naval nunca foi construir navios. É como dizer, sei lá, a um trabalhador da CP que o objetivo não é fazer circular comboios. É lógico que o nosso trabalho era fazer programas de televisão e fazer programas bons. E é lógico que grande parte daqueles que fazem televisão em Portugal aprenderam a fazê-lo na RTP. Quanto mais não fosse por uma questão de respeito, isto não podia ser dito. Repara, é óbvio, porque o problema aqui tem a ver até com outra questão, que é a questão de conceito. Quando se coloca como principal paradigma da televisão arranjar dinheiro para pagar a conta do próximo mês, é lógico que fazer aquilo para o qual a RTP existe passa para segundo plano. As pessoas estão mais preocupadas em vender a publicidade para o Mundial do que em fazerem um bom programa de televisão para a próxima semana. E graças, digamos, aos deuses do comércio, o nosso setor comercial e de marketing está a funcionar em bom ritmo e eu orgulho-me disso porque são profissionais competentes, são meus colegas e fazem o melhor todos os dias com a consciência de que aquilo que fazem permite que outros continuem a receber o seu salário e isto é inacreditável numa empresa pública. E é isso que está a causar o problema mais grave, porque repara, podia-se chegar à conclusão, como geralmente se faz, de que imaginemos que o país não tem dinheiro para pagar esta televisão. Ok, Pronto, imaginemos em teoria que isto até existe, sendo que se não tenho dinheiro para pagar esta televisão, também não tenho dinheiro para pagar mais nenhuma, porque esta é uma das televisões mais baratas da Europa e, portanto, não teria dinheiro para pagar mais nenhuma. Mas não se vai a dizer que aquilo que ali está é um serviço público quando ele está totalmente dependente da sua existência de vender publicidade e vender detergentes e vender sabonetes e vender não sei o quê. E depois, ao mesmo tempo, tem como objetivo único comprar toda a porcaria que nos querem vender. Eu peço desculpa pelo uso da expressão, mas em alguns casos é verdadeiramente aplicável. Alguma das coisas que nós compramos não correspondem à qualidade daquilo que os trabalhadores da RTP se revêem e que são capazes de fazer. Algumas das coisas que são produzidas em nome da RTP não têm os parâmetros de qualidade de um serviço público aceitável. E o problema não é só defender o emprego na RTP, é defender a necessidade dele existir, porque, repare, não é uma questão dos trabalhadores da produção manterem o emprego, é questão dos telespectadores, do público português, do contribuinte, ver uma estação de televisão pública da qual se orgulhe. E a verdade é que o barato sai caríssimo. A gala da RTP saiu caríssima. E nunca nenhum trabalhador da RTP se revê naquilo que passou naquela noite. A produção da RTP não tem nada a ver com o que se passou naquela noite, senhora deputada. E ainda bem. E ainda bem.
Muito bem. Vamos continuar. Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, senhora deputada Cecília Honório, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero saudá-los em nome do Bloco de Esquerda, a todos os representantes aqui presentes, e agradecer, quer o parecer escrito que deixarão, quer a clareza e franqueza das respostas que têm dado às questões dos deputados e deputadas. É sempre muito importante para nós ter o testemunho de quem vive dia a dia e ainda não desistiu, ainda por cima, da camisola da RTP. E reconhecer no diagnóstico e na análise que fizeram inicialmente que o experimentalismo e a abundância legislativa têm sido, nos últimos anos, excelentes instrumentos de desconfiguração dos diferentes serviços públicos. Quando o que falta, como também aqui bem denunciaram, é um projeto que preserve a missão da RTP e as garantias de serviço público e o modelo de financiamento ajustado a este projeto. É tão simples, não é? Me parece muito simples. Eu deixo-vos algumas questões, reconhecendo também o que já aqui foi dito, que é mais difícil para nós, com a clareza de todas as respostas que nos deram. Em primeiro, sobre o Conselho Geral Independente. Se do vosso ponto de vista é reformável ou se é objetivamente para deixar cair e para deitar fora, se com todas as críticas e com todas as contradições no jogo de competências que aqui fizeram e bem, se no fundo não consideram que há uma remota possibilidade de o Conselho Geral Independente poder ser um regulador do sistema do Conselho de Administração, que perde a sua inamovibilidade, que é um aspecto diferenciador. Eu, pelo menos, às vezes tenho a sensação que o Sr. Ministro Poiares Maduro precisou de inventar um Conselho Geral Independente para tentar despachar este Conselho de Administração. Outras vezes acho o contrário, acho que ele está muito bem como está e que a confiança é muito grande, mas deixo-vos estas dúvidas sobre o que fazer, ou o que nós, do vosso ponto de vista, devemos fazer com este Conselho Geral Independente. O que é que objetivamente esperavam, falaram há pouco da BBC, o que é que queriam trazer da BBC para cá? Porque, bom, não era isto, não é este modelo de governo, outras coisas nós desejaríamos não isto. O quê, concretamente? Sobre questões relativas ao contrato de concessão, às diferentes cláusulas, nomeadamente à 19ª, o Sr. Ministro, já aqui foi dito pela minha colega, anunciou uma reforma da redação no sentido de abrir o condicionamento que está lá presente, que é a RTP passa a produzir informação, o resto é conversa, é um regulador do mercado. Se deram parecer sobre este, se foram consultados, se deram parecer, qual é o vosso entendimento sobre o próprio processo de consulta e de diálogo para a construção do contrato de concessão e expectativas que tenham de uma versão final um pouco menos lesiva da missão da RTP. E uma última questão, e permitam uma dúvida, responderão como entenderem. Nós temos a sensação nos últimos tempos de que há um processo de chantagem interno e que esse processo justifica estas contradições que afinal não são contradições, não é? O Sr. Presidente do Conselho de Administração diz que há um processo de despedimento coletivo iminente, lá para maio se definirá. O Sr. Ministro diz que não há despedimento coletivo iminente, hoje arredondou, não é bem assim, é as únicas orientações que damos é no sentido de diminuir custos sociais. E por outro lado, a pressão que está a ser feita em todo o processo negocial em que estão envolvidos, não é? Assina a cláusula, não assina, reúne, não reúne. Parece existir sobre vós um peso muito grande, ou seja, ou cedem ou há despedimento. Pode ser uma mera interpretação, os dias estão tão férteis que é possível que seja uma interpretação, mas eu queria que pelo menos, mesmo que não queiram entrar, digamos, em vertentes mais específicas deste processo negocial, que nos explicassem melhor esses milhões todos de déficit e o que é que isso implica, objetivamente, neste caminho e no futuro dos profissionais da RTP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Paulo Mendes, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Nório, pelas perguntas. Em relação ao Conselho Geral Independente, se ele é reformável ou não. Bem, o reformável é sempre, ou seja, quando as pessoas têm imaginação, só que não é uma questão de falta de imaginação ou não, o problema é que o Conselho Geral Independente tem, logo, por natureza, é imbuído de um erro, que é esta ideia de que, na prática, aquilo que a RTP necessita é de mais independência, porque agora não é. Ou seja, o problema é que a RTP necessita de algo que o Conselho Geral Independente lhe poderia dar, mas, na prática, aquilo que o Ministro faz é clonar-se em seis. O Ministro vai-se clonar em seis pessoas. É esse o final do Conselho Geral Independente, porque é apenas a transmissão de poderes que são ministeriais, poderes da tutela, para o Conselho Geral Independente, sem lhe dar a capacidade de resolver o problema do financiamento da RTP. E aí é que está a situação. Em relação a, porque é totalmente diferente da ideia inicial. Nós comunicámos ao Ministro por diversas vezes que achámos que nós identificámos este problema dos zigzags da tutela, dos sucessivos experimentalismos da RTP com aquela iniciativa que todos os ministros da tutela têm de quererem ser os salvadores e os programadores da RTP. E, portanto, de facto, há um problema de governance, que é o problema da definição da RTP e não da independência da RTP, que são duas coisas diferentes. Uma é para onde é que a RTP vai, a outra é a RTP faz aquilo, os jornalistas da RTP fazem aquilo que eu mando ou não fazem. Os jornalistas da RTP não fazem aquilo que os ministros mandam, isso eu posso vos garantir em nome dos meus colegas. E a RTP tem é que saber para onde é que vai. E isso sistematicamente não sabe e o Conselho Geral Independente não resolve. Aquilo que queríamos tirar da BBC era isso, era a ideia de que é definido politicamente obrigações para a BBC. A board da BBC estabelece um plano. Esse plano é adequado a um orçamento e o orçamento é executado pela empresa. É simples. Não temos nada que inventar. Já está feito. Porquê é que nós vamos agora inventar um modelo? Eu, sinceramente, eu não consigo, conheço alguns modelos de gestão de serviço público e não consigo ver de onde é que isto vem. É um modelo híbrido, metade alemão, metade britânico, ali com os lives do norte da Europa, e não consigo perceber de onde é que isto vem. Não consigo ver de onde é que vem ou como é que se transforma esta necessidade de mudança da governance da RTP nisto. Depois, em relação à discussão do contrato de concessão, nós demos alguns pareceres no sentido, tivemos uma reunião com o Ministro da Tutela sobre a necessidade de, no que diz respeito à produção interna da RTP, manter a produção interna própria da RTP e mais. Nós defendemos o seu reforço urgente, já antes desta implosão que descrevi há pouco da área de produção da RTP. E fomos também muito claros de que não é possível passar-se para este modelo de financiamento e o Estado não assumir aquilo que são as suas obrigações de serviços que atribuiu à RTP e que não cabem no conceito de CAV. Não é possível que alguém nos arredores de Lisboa esteja a pagar o serviço internacional da RTP e, na prática, é isso que está a acontecer. E nós não aceitamos isso e deixámos isso bem claro ao Ministro e, portanto, não nos parece que tenhamos sido, digamos, escutados nessa matéria. Quanto àquela parte mais difícil para nós, que é o processo de despedimento coletivo iminente. Durante algum tempo, alguns daqueles mais, digamos, mais crédulos de nós acreditámos que verdadeiramente aquilo que se passava era uma espécie de um jogo de xadrez entre um conselho de administração que necessitava de financiamento e um ministro da tutela que procurava dá-lo. A verdade é que, entretanto, ambas as partes tiveram a jogar este jogo de chicken, que é aquele jogo basicamente em que um carro vai contra o outro a ver quem é que se desvia primeiro, e os custos são a própria RTP. Ou seja, o Conselho de Administração necessita de financiamento, o Ministro não a quer dar e, entretanto, a RTP implode. E isso é que não pode ser. Nós tivemos, o Conselho de Administração denunciou o acordo de empresa à meia-noite de uma sexta-feira, com todos os sindicatos. E a ideia era formar um acordo de empresa para uma televisão que na prática deixaria de existir porque haveria a venda de um canal. Entretanto, sai o ministro, muda-se radicalmente de planos e há um problema. Nós temos uma negociação a decorrer. Nós tivemos 23 reuniões, não conseguimos acertar uma única cláusula por uma razão muito simples. A RTP não sabe qual é a empresa que vai ter, o Ministro da Tutela não sabe qual é a empresa que vai ter e os sindicatos não podem resolver qualquer um desses problemas. Foi contratada uma agência de advogados para falar com os seus próprios trabalhadores, que servia basicamente, nós chegámos até a determinado ponto, um bocado de forma caricata, a propor que se negociasse por SMS, dado que nenhum dos representantes da empresa fazia ali o que é que fosse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora concluir esta ronda, passando pelo Grupo Parlamentar do PSD, Senhora Deputada Lídia Bulcão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é fácil, de facto, depois de todas as perguntas que já aqui foram colocadas, fazer a última intervenção. Mas, de qualquer maneira, queria, antes de mais, começar por cumprimentar e agradecer a vossa presença e a disponibilidade para virem a esta Comissão transmitir a vossa visão sobre este pacote legislativo. O Grupo Parlamentar do PSD considera fundamental ouvir e receber os contributos das várias entidades que trabalham diretamente nesta área, porque são de facto os interlocutores que estão no terreno no dia-a-dia e melhor do que ninguém podem ajudar a aperfeiçoar os diplomas para que possamos ter um pacote legislativo melhor, mais completo e também um melhor e mais também mais e melhor serviço público de rádio e televisão. Sabemos que o desafio é grande, sobretudo num contexto de grandes mudanças na sociedade e no mercado audiovisual. Não só em função da multiplicação das novas plataformas de acesso a conteúdos e da crescente diversidade da oferta disponível, mas também dos constrangimentos que todos conhecemos. O serviço público tem de ser um regulador do mercado, já que se disse, do mercado audiovisual português, mas também um promotor desse mercado, da sua diversidade e criatividade, ao mesmo tempo que tem de ser um veículo da coesão nacional. Tudo isto assente num modelo estável e sustentável financeiramente, que parece de facto uma missão impossível. E tão mais impossível quanto mais divergentes e diversas são as opiniões sobre o caminho a seguir, como temos vindo nas sucessivas audições que temos vindo a fazer nesta Comissão ao longo do tempo. Todos sabemos que é fácil de facto ser treinador de bancada, como se falou aqui, que é muito mais fácil dizer o que está mal e muito mais difícil apontar um caminho concreto. E eu ia-lhe pedir mais alguns caminhos concretos, neste caso, relativamente a algumas coisas que não foram abordadas ainda, mas queria começar por uma coisa que disse aqui, que foi que queria uma mudança na governação da RTP semelhante à BBC, mas que não era este modelo. e gostava que me dissesse coisas concretas que estão neste modelo, que mudariam, na vossa opinião, e que fariam a diferença no pacote legislativo no final. Sabendo que não se muda a governança nem o problema financeiro da RTP só com o pacote legislativo, mas aquelas que vocês consideram fundamental neste pacote, que acham que deveriam mesmo ser alteradas. Depois gostaria também que me dessem a vossa visão sobre o papel que vão ocupar as novas plataformas e os conteúdos digitais, até porque é uma área que acho que deve ser particularmente querida aos sindicatos técnicos em particular, e que também pouco ou nada se tem falado nesta audição, e sobre também o papel da rádio, que é um problema até que eu tenho levantado muitas vezes e que me dizem, já tive colegas vossos a dizer-me como na rádio está tudo bem, quase nunca se fala da rádio. Mas este pacote legislativo tem um diploma específico da rádio e era importante também que se falasse da rádio e que nos dessem também a vossa visão sobre a rádio. Por último, a externalização da produção. Disseram aqui que a produção e a manutenção da RTP foram os dois setores mais esmagados ao longo de todo este processo e pareceu-me que estão claramente contra a externalização dos conteúdos e, se bem percebi, consideram que não será possível fazer serviço público de qualidade com produção externa. E eu gostava de vos deixar aqui um exemplo e perguntar-vos se não consideram que o programa Sociedade Civil é um bom exemplo de produção externa. E, da minha parte, pelo menos nesta ronda...
Muito obrigado. Que é tudo. Muito obrigado, Sra. Deputada Lídia Bulcão. Sr. Paulo Mendes, tem a palavra, então, para responder ao repto.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas que nos colocou. Em relação às medidas concretas que nós faríamos diferente... Bem, logo para começar, a ideia que nós tínhamos seria um pouco descrita desta forma. Nós achávamos um Conselho Geral independente seria regressar a um modelo de um Conselho de Opinião escolhido pela Assembleia, com responsabilidades pela Assembleia, com atribuições mais alargadas, mais definidas e até... de alguma coisa vou colocar entre aspas, mais executivas, que definiam um modelo adequado a um orçamento pré-existente e plurianual, que nunca passaria pela extinção das indenizações compensatórias, dado que elas são compensações por serviços acrescidos ao valor da contribuição do audiovisual. Que tinha como modelo inicial a prestação de um canal e depois do segundo, canais de natureza universal distribuídas no território nacional. Sendo que ainda por cima, parte desse valor corresponde também a um serviço universal de rádio e, portanto, o que aconteceu na reforma de 2004-2005, se não estou em erro, peço desculpa que eu não sou muito bom em datas, com a junção da RTP com a RDP, foi também um exercício financeiro de voltar a recolocar a contribuição do audiovisual como financiamento da RTP, já que ela erradamente tinha sido retirada anteriormente, num outro governo. E, portanto, a contribuição do audiovisual, no nosso entendimento, não tem e nunca teve como objetivo pagar os serviços acessórios que, entretanto, foram sendo sucessivamente atirados para cima da RTP. As antenas internacionais não existiam, a RTP África não existia, as obrigações não existiam, quando a chamada taxa de televisão foi definida. E, por isso, é que não se pode agora transformar a CAV naquilo que ela não é. Que é fonte única e quase exclusiva de financiamento da RTP, sendo que também não é isso na BBC. Os contribuintes da BBC, os pagantes de taxa da BBC, pagam o home service da RTP e o governo paga as outras obrigações que a BBC tem. É assim, é esse o modelo. E é um modelo bom. Agora, vamos lá ver uma coisa. Também é verdade, que houve uma prática dentro da RTP que foi esconder dentro das contas da RTP alguns exageros orçamentais por medidas políticas de ocasião. Como, por exemplo, sei lá, fazer uma televisão e esquecer-se que alguém tem que a pagar. Entretanto, a empresa tinha que recorrer à banca para fazer e acrescendo a sua dívida. E isso ocorreu, foi a história da televisão nessa perspectiva. Em relação ao papel da rádio, eu devo-lhe dizer que eu sou da televisão, sou um homem da televisão, sempre fui e sempre serei. E eu tenho hoje, fui daqueles que olhei com muita desconfiança para a inserção da rádio na televisão. Eu hoje sou daqueles que tenho imenso orgulho no trabalho que os meus colegas da rádio fazem. Acho que eles são um exemplo acabado daquilo que deve ser um serviço público e são há muitos anos. Acho que o segredo de como se faz um serviço público de qualidade está dentro da RTP e está dentro da rádio. Acho que os meus colegas da rádio todos os dias vestem uma camisola difícil de levar a cabo, sendo sucessivamente relegados para segundo plano, não só na discussão como também no financiamento. E aquilo que eles fazem é tão ou mais importante do que aquilo que é feito na televisão neste momento. É difícil ver equipamentos de rádio que funcionam quase por milagre e é difícil ver as condições em que alguns colegas meus trabalham, fazendo trabalho que nos orgulha a todos. Em relação à externalização da produção, eu, Sr. Deputado, eu só queria corrigir algo que nós nunca dissemos, que não era possível fazer bom serviço público com produção externa. Isso não é verdade. Aquilo que eu lhe digo é que não é possível fazer bom serviço público só com produção externa. Não existe nenhuma televisão pública no mundo que produza a totalidade dos seus conteúdos. Nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Faça isso talvez na Coreia do Norte, mas eu não assisto à televisão de lá. E isso é porque eles provavelmente não conseguem comprar nada. Portanto, o meu problema é que o trabalho televisivo não deve ser vampírico. Ou seja, o trabalho com direitos não deve ser trocado por trabalho sem direitos simplesmente pelo facto de ser mais barato. Porque também com o trabalho sem direitos vem a menor qualidade daquilo que é efetuado. E quem paga a CAVE não é subsidiário de trabalho precário. É o pagante de um serviço público de qualidade que deve ser feito por cidadãos na igualdade dos mesmos direitos. E aquilo que eu vejo, a prestação de trabalho em algumas produtoras externas, não só é ilegal, como é ofensivo da dignidade dos trabalhadores que lá estão. E é isso que eu quero impedir que o futuro da minha televisão seja.
Obrigado. Ora, portanto, vamos agora passar à segunda ronda. Nesta segunda ronda é 3 minutos cada grupo parlamentar e depois do Sr. Paulo Mendes responderá em bloco no final. Sim, sim. E portanto, começamos com o Sr. Deputado Agostinho de Santa, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado. Para que não me falhe tempo no final para fazer algo que considero que é imprescindível, começar esta segunda ronda por agradecer a vossa presença, mas não só a vossa presença, principalmente a forma como o Sr. Paulo Mendes aqui esteve connosco. Acho que foi de uma lucidez absoluta, independentemente de se concordar ou não se concordar com aquilo que, com tudo aquilo que diz, principalmente alguns dos grupos parlamentares que aqui estão presentes. De qualquer maneira, nenhum de nós pode dizer que não seja lúcido, absolutamente claro e inequívoco naquilo que defende. E isso agradecer-lhe veementemente. Depois, aproveitar esta segunda ronda para, regressando e dando-lhe a oportunidade de retomar a tal questão da informação de proximidade, mas envolvendo-a de uma outra forma, dizer que, se calhar hoje não foi possível ou nenhum de nós foi capaz de conduzir esta audição para uma discussão, uma reflexão integral daquilo que é o serviço público de rádio e televisão. Isto porque as propostas de lei que nós temos não são claras, nem sequer abordam, pelo menos no seu modelo orientador, no seu modelo matricial, aquilo que se prevê para os centros regionais da Madeira dos Açores, para o Centro de Produção do Norte, para a RTP Internacional, para as próprias delegações. A nós parece-nos que se calhar se teria a ganhar, e essa é uma das questões que lhe deixo, se não era fundamental que esta reflexão, discussão acerca do serviço público de rádio e televisão, numa altura destas, mesmo quando se discute propostas de alteração de leis e propostas de alteração dos estatutos, se não era fundamental que essa reflexão fosse realmente completa, integral e abrangesse também estas situações. De tal maneira, isto tem a ver com informação também de proximidade. O que é que isto tem a ver? Ou seja, é possível, não se abordando estas questões dos centros regionais, das delegações, da RTP Internacional, falarmos de uma informação que tem em conta a coesão territorial, a coesão social, portanto, deixo-lhe a oportunidade de lá voltar. A última questão, ainda hoje não falei e falo sempre, porque é realmente alguma coisa que me é muito caro, a questão da TTT. Eu sou oriundo de um distrito do interior norte, portanto, de Vila Real. O serviço da TTT pretende precisamente proteger aqueles que são mais frágeis, aqueles que não têm outra forma de acesso ao serviço de televisão, a não ser por essa forma. O que nós lhe perguntamos é qual é a vossa posição, se é que tem alguma posição, tem com certeza, acerca da hipótese do alargamento da oferta de outros canais em sinal aberto na TTT, por exemplo, a RTP de Informação, a RTP Memória, mas também, porque não sei se um canal de programação infantil-juvenil. E se, por outro lado, isto é a questão da programação, por outro lado, se vos têm chegado notícias e queixas de que este serviço continua a ter problemas, designadamente na recepção de sinal, e algumas zonas mesmo em que o sinal nem sequer chega ou chega com uma qualidade tão má que não vale a pena dizermos que há serviço desse tipo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu permitam-me que eu comece por dizer que a nossa concordância com a questão que colocaram há bocadinho numa resposta ao grupo parlamentar do PSD, que tem a ver com a fragilização das relações de trabalho e a precarização das relações de trabalho. De facto, nós não temos outra ideia que não seja este o caminho que o Governo quer. Portanto, tem-no seguido, tem-no privilegiado, e a Troika ainda ontem o disse, não é? Portanto, a Troika ainda ontem veio dizer é preciso cortar mais pensões, é preciso cortar mais salários, é preciso facilitar o despedimento, é preciso tudo isso. E, portanto, aquilo que nós sabemos, de facto, é esse o caminho que está a ser seguido, é isto que vai ser perpetuado, salvo, e aqui acho que é muito importante, a luta que os trabalhadores possam fazer. Eu acho que é importante a luta que os trabalhadores do grupo RTP possam fazer. Só eles, juntamente com os outros, podem travar estes intentos. É esta a questão, é isto. Porque, de facto, o caminho é esse, o caminho é a precarização. É fazer aquilo que vocês disseram muito bem, que quem já trabalha nas empresas e quem estão a prestar serviço por causa da externalização, é isso que querem. É trabalhar 20 horas, é desregular os horários, é trabalhar em por tuta e meia. Porque é isto que querem, porque o objetivo é empobrecimento, o objetivo é pagar salários baixos, é isso, é esse o objetivo. E, portanto, podemos estar aqui com muitos eufemismos, podemos estar aqui a dizer que estamos todos preocupados, que não é essa a realidade que nós queremos. Mas a questão é que é esta, é isto, e quando passam aqui algumas leis, todos aprovam. E, portanto, é isto que vai ser. Nós confiamos que, de facto, há outro caminho e que há outras possibilidades. E eu tinha também aqui uma questão para vos colocar relativamente à rádio e à coesão territorial. É que nós temos ouvido muito falar da rádio, da importância da rádio, da rádio como um fator de coesão, mas o que de facto nós temos assistido e as audições têm-nos mostrado é que a rádio está a definhar por causa disso que disseram, por falta de investimento, porque há equipamentos que estão obsoletos, porque há transmissores que não são reparados, porque não são substituídos. E, portanto, não podemos estar aqui a dizer que o cenário da rádio é positivo, porque não é. Porque nós temos que ver a rádio por dentro, não é aquilo que depois passa. Porque passa, aquilo que passa, de facto, é que tem aumentado as audiências, mas à custa do trabalho, do brilho dos profissionais. Isso é que é importante aqui referir. E fazem-no à custa, de facto, de muito de si, porque o material que têm está obsoleto. Nós sabemos isso. E, portanto, também dizer isto, que nós não podemos falar de que tudo está bem quando não está bem. E, portanto, a questão que também gostaria de colocar, porque para nós é muito importante a coesão territorial e não é um chavão, porque para nós de facto defendemos a coesão territorial e achamos que as delegações regionais da rádio e da televisão têm um papel fundamental. E aquilo que eu vos pergunto é que conhecimento, o que é que vocês... vocês que estão lá dentro, o que é que nos podem dizer sobre essas delegações? Porque aquilo que nos chega, de facto, é o definhamento, é a alteração do princípio. E, portanto, aquilo que eu vos dizia e aquilo que eu peço, de facto, é que para termos um serviço público de rádio e televisão nós precisamos de financiamento, precisamos de trabalhadores e precisamos que os trabalhadores da RTP e do grupo RTP lutem por esse serviço público e por essa televisão que, de facto,
muito obrigado.
Cumpra o serviço público de rádio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora vamos terminar, portanto, a ronda dos grupos parlamentares com... aliás, terminar, não, ainda temos dois. Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É mais uma vez para vos cumprimentar pelas respostas claras que aqui nos deixaram e também para vos saudar pela resistência, pela capacidade de construir propostas alternativas e pelo facto de, nestas condições tão difíceis, não terem desistido da camisola da RTP. Imagino que seja diariamente muito angustiante, muito penoso e quero aproveitar esta segunda ronda para deixar da parte do Bloco de Esquerda o mais profundo respeito pelo trabalho dos profissionais da RTP. Duas questões mais concretas. E da apreciação que fizeram, e bem, das implicações do condicionamento da produção interna da RTP à informação tal como ela surgiu no contrato de concessão, e toda esta análise que nos deixaram da externalização, da decorrente precarização, enfim, ela é bastante consequente, mas perguntar-vos se nos querem deixar também uma avaliação sobre este programa para os centros regionais, esta Madeira, Açores, Norte, sobretudo nos casos da Madeira e dos Açores, os centros regionais ficam reduzidos objetivamente à informação e depois surgem umas empresas com as quais a RTP contratualiza. Essas empresas têm ainda, enfim, uma natureza um pouco ambígua, nomeadamente no que diz respeito à composição dos capitais. Nós ouvimos recentemente a submissão de trabalhadores da RTP e percebemos que aquilo está mesmo no osso do osso. E perguntar-vos se têm expectativa sobre estas propostas, se bem que não conheçamos todo o formato. E finalmente, temos ouvido aqui várias entidades a reconhecer que a CAV não deveria sustentar a RTP Internacional. Nós chamamos até o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que virá cá daqui a algum tempo para nos explicar o apagão da Califórnia. Enfim, hoje ouvimos o Ministro desmentir, reconhecer o erro e desmentir que haja algum risco para a qualidade da RTP Internacional, mas muito concretamente, quando dizem a CAV não deveria pagar a RTP Internacional, como é que ela se pagaria? Foram arbitradas várias possibilidades já, nomeadamente sair do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Qual é o vosso entendimento sobre esta matéria, dado que eles nos... Há sempre uma pressão, digam-nos quais são as alternativas. Esse é o trabalho também da especialidade que estamos a fazer, não é? É construir propostas alternativas e sabermos responder aos riscos que a RTP corre nos dias que correm.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora vamos terminar com o grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Lídia Bulcão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria só responder um pouco ao comentário que fez sobre a questão da externalização da produção e até ali também aos comentários da Sra. Deputada, que obviamente que quando se está a defender um modelo de externalização de produção não é para criar empresas que tenham trabalhadores em circunstâncias ilegais nem que explorem os trabalhadores. Longe de nós, acho que nenhum de nós sequer poderia estar nestas funções a fazê-lo, portanto longe de nós ter sequer essa intenção, obviamente. Quando se defende um modelo desse é para que de facto haja mais e melhores condições de trabalho para os trabalhadores que vão para essas empresas. E se há mal em algumas dessas empresas, então tem que haver uma maior fiscalização e é porque algo não está a funcionar. Isso acho que estamos todos de acordo. Portanto, aqui o que se defende neste modelo é que seja possível fazer mais e melhor, não sendo possível fazer na RTP com as condições que não existem atualmente e com o dinheiro que não há e que sozinho não resolveria o problema. Daí eu colocar a questão de se não acreditavam de facto que fosse possível fazer produção externa de qualidade. E dei-vos o exemplo do programa Sociedade Civil, não pela produtora que o que faz, mas pelo programa em si, porque tem sido um dos programas mais aclamados por toda a gente, como um exemplo daquilo que é serviço público feito fora da RTP, neste caso. Por último, apenas resta-me agradecer e saudar o vosso esforço em prol do serviço público, não só no trabalho que fazem diariamente na RTP todos os profissionais, mas também no contributo que têm dado para o debate que temos feito, não só os vossos sindicatos, mas todos os vossos colegas, ao longo destas semanas, para não dizer anos exaustivos, a debater este assunto. E pela parte do grupo parlamentar do PSD também deixar a disponibilidade para continuar a colaborar para que possamos encontrar a melhor solução para a RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Agora tem, digamos, 12 minutos no máximo. Sim, para responder às questões que lhe foram colocadas nesta ronda.
Sim, senhor. Muito obrigado mais uma vez aos senhores deputados pelas perguntas que me efetuaram. No que diz respeito à questão da informação de proximidade e a questão da sua promoção, colocado pelo senhor deputado Agostinho Santa, a questão é esta. O que tem havido tem caminhado exatamente no sentido contrário, porque tem havido claramente, por fruto do estrangulamento orçamental da RTP, um desinvestimento nas delegações locais. Mesmo programas que apostavam no trabalho dessas mesmas delegações têm vindo a perder importância e, portanto, essa questão da televisão de proximidade, que eu acho que é uma das obrigações fundamentais no serviço público e que inclusivamente levava, pela própria natureza do público da RTP, que é um público mais do interior, mais, digamos, eu não queria usar a expressão rural, mas mais interior, que seria absolutamente fulcral para a RTP, até mesmo para a sua sobrevivência futura, isso não tem ocorrido e isso para nós é absolutamente trágico que esteja a acontecer e nós temos-nos oposto a isso. Em relação aos centros regionais e aproveito também para responder às duas perguntas que quero do Sr. Deputado Agostinho Santa e da Sra. Deputada Cecília Honório. E o meu problema é que, como homem da televisão, nós estamos habituados, nós somos alvo de uma formação profissional intensiva. Nós sistematicamente, eu já começo a usar nas minhas frases, eu ainda sou do tempo, porque pronto, quando chegamos a uma certa idade, provavelmente é isso mesmo que começa a acontecer. E eu ainda sou do tempo em que não se era do quadro técnico do quadro da RTP quem queria, era quem podia. Porque a metodologia de avaliação era feita através do Centro de Formação Profissional e era eliminatória. E, portanto, há uma coisa que nós sabemos em televisão, é que nada acontece sem se justificar tecnicamente. E o que eu tenho visto é que nas decisões macrocéfalas da RTP estão a haver decisões cuja justificação técnica eu não consigo perceber. Vamos lá ver. Se não existe capacidade para manter os centros de formação, os centros regionais da RTP nos Açores, da RTP e da Madeira, porque devido ao seu custo, vai-se pagar a uma empresa privada que vai, por natureza, dada a insolidariedade do território, contratar os próprios trabalhadores que já lá trabalham. Ou seja, um trabalhador que trabalha para uma empresa externa, trabalhando para a empresa-mãe, é mais barato do que o trabalhador trabalhando diretamente para a empresa-mãe? Pois, eu não sei, se calhar às vezes é, quando deixa de ganhar 1000 e passa a ganhar 500, provavelmente é, mas eu acho que o objetivo de uma sociedade moderna não é essa, não é precarizar as situações de trabalho para resolver problemas de orçamento, porque então estamos mal, porque o fim é o Bangladesh. E eu, sinceramente, não estou a ver, até mesmo sob o ponto de vista, eu não conheço o trabalho dos meus colegas da televisão pública do Bangladesh, mas tenho de certeza absoluta que eles provavelmente não fariam televisão tão boa como se faz na BBC. Sendo que no Bangladesh, pelo que sei, eles gostam muito de ver a BBC. Portanto, há uma falta de justificação técnica para as decisões políticas como eu nunca vi no que diz respeito à RTP. Por exemplo, os meus colegas, eu sou um grande fã do Centro de Produção do Norte. Os meus colegas da RTP Porto já tiveram, desde que isto começou, a RTP Internacional, a Academia, um centro de formação de excelência e agora tem a RTP2. Então, mas a RTP2 não é a poster girl da produção externa? Então, e é com isso que se vai resolver os problemas da produção norte? Ou então isto será uma resposta de gestão interna da RTP para justificar a capacidade de lobby político? Porque isto é outra coisa. As decisões não são tomadas assim, não são tomadas porque determinado número de autarcas quer ter ali uma televisão. Eu peço desculpa, não é assim que as coisas se resolvem. Não é, não pode ser. Não é assim que as decisões se tomam ao nível da televisão, porque nós estamos a falar de um serviço público global com uma audiência potencial de cerca de 500 milhões de pessoas. Isso não é assim que as coisas se fazem. Portugal tem uma língua fantástica, tem a possibilidade de continuar a dar a sua marca no mundo e trata uma das suas, descobrimos a expressão, trombetas, como se fosse uma coisa de comprada numa feira de carnaval. Isso não pode ser. Não é assim, tem que haver um plano. E quanto a isso, eu respondo já à questão da RTP Internacional, quem paga. Também feita pelo Sr. Deputado Cecília Honório. Quem tem que pagar terá que ser necessariamente o Estado, na parte governamental responsável pela promoção externa da imagem de Portugal, dado que esse é o objetivo da própria RTP Internacional, tal como definida pelo Governo. Ou seja, não é aos moradores de Alcabideche que cabe a responsabilidade da promoção externa de Portugal. É um Ministério ou uma Secretaria de Estado. E, portanto, não podem ser eles a pagar a fatura disso. Mesmo que nós tenhamos uma obrigatoriedade de solidariedade entre todos e cada português tem a obrigação da promoção externa do seu país. Eu acredito sinceramente nisso. Agora, também acredito é que não vamos é fazer isto duas coisas, que é pagar a mesma televisão, neste caso, não duas, mas três vezes. Porque paga-se através da publicidade, paga-se através da CAV e depois ainda se vai a pagar através da CAV uma televisão que não se vê. Que ainda por cima serve para fazer experiências como, por exemplo, desligar um satélite para ver se as pessoas protestam. Se nós contarmos isto num fórum de televisão internacional, nós vamos ser a risota da Europa. Quer dizer, imaginemos esta questão. Alguém pode desligar a luz de trás dos montes para ver se alguém se queixa? Alguém pode desligar a água do Algarve para ver se as pessoas protestam? As coisas não podem ser tomadas desta forma, não pode... Aliás, eu tenho a sensação de que se houvesse responsáveis de uma televisão pública na Europa que tivessem tomado uma decisão dessas, já não seriam responsáveis por uma televisão pública, como é óbvio. Como é óbvio. Em relação ao TDT... Eu devo dizer que essa é, digamos, uma questão que os sindicatos têm andado praticamente, foram dos primeiros a levantar a questão. Fizemos sessões de esclarecimento, nomeadamente no centro do país, acerca disto, em zonas, nomeadamente da Serra da Estrela, onde populações inteiras ficaram cerceadas sem qualquer sinal de televisão. E é absolutamente chocante, ainda por cima, porque era o público da RTP, ou o público que sente falta da RTP, ou o público que necessita da RTP, ver de um momento para o outro, ver-se cerceada daquilo que é um seu direito. Que é o direito de ver o seu serviço público, da mesma forma que tem o direito do serviço público de água, de luz, de telefone, etc. Que é, basicamente, a introdução do TDT serviu para introduzir em populações remotas a necessidade pelo acesso à televisão paga. E foi assim que o processo foi decidido, e foi assim que o processo... Nós temos o nosso modelo de TDT. Eu só posso utilizar a expressão vergonhoso. É vergonhoso, porque fomos o único país no mundo que passou para um modelo de televisão digital que tem como objetivo a multiplicidade de oferta e ficamos com a mesma oferta e, em alguns casos, com nenhuma oferta. Isto é absolutamente ridículo. Sendo que, quando a atribuição de sinal era da responsabilidade da RTP, foi a RTP, pelos seus próprios custos, que pagou aqueles transmissores. Que agora são desligados para as populações não verem. Isto é surreal, isto é algo que é vergonhoso e absolutamente escandaloso. Quanto ao definimento das relações de trabalho, nós na RTP, digamos, é quase tradição o definimento das relações de trabalho. A verdade é que o problema é que nós não se consegue adaptar o modelo call center de precários à televisão. Um bom técnico de televisão demora imenso tempo a ser formado e custa dinheiro. O equipamento com que ele trabalha custa dinheiro. O investimento tecnológico que ele faz custa dinheiro. E nós podemos disfarçar. Mas não se faz, não se constrói um modelo com base nisso. E o modelo da produção externa é um modelo baseado em Portugal no preço, no menor preço possível. Sendo que a definição de modelos seria necessário ser efetuada por um grupo de técnicos especializados, dos quais a RTP tem falta neste momento. Ou seja, existem, mas são poucos e não servem para a totalidade do serviço público que é efetuado. E daí, de facto, e aí é algo que nós concordamos com o núcleo de criativos que o Ministro queria impor, o problema é outro, é que, mais uma vez, não existe a justificação técnica para as decisões políticas, porque se coloca o núcleo de criativos dentro da RTP e a produção fora. Ora, toda a gente sabe que quem define um modelo criativo televisivo tem que obrigatoriamente intervir na produção. Como é que um trabalhador de uma empresa interfere na produção da outra? Não interfere. Portanto, basicamente, seria um núcleo de criativos para estarem na RTP a fazer documentos, memorandos de gestão. E isso não pode ser. Eu não sei se... Ah, em relação também ao definhamento da rádio, tem-se arrastado. E os meus colegas da rádio têm aguentado esse definhamento com um estoicismo que eu devo-lhe dizer que é toda à prova. Os meus colegas da rádio fazem trabalho em condições que nenhuma rádio quase privada já faz. Os carros da rádio, alguns deles, já eram velhos há 10 anos atrás. Alguns dos equipamentos de base são colocados a funcionar por milagres que são feitos pelos meus outros colegas da manutenção. E por isso é aquela questão da ideia do verbo manter. Quem mantém tudo aquilo seguro pelos arames é a manutenção técnica da RTP, que não tem igual. Não tem igual. Porque o problema da externalização da manutenção, senhores deputados, não tem a ver com o número de trabalhadores que aquilo tem. Tem a ver com os contratos que estão anexos à manutenção técnica. Basicamente, a questão é assim. Quando se compra um equipamento, não se compra só o equipamento propriamente dito. Compra-se um contrato de manutenção desse mesmo equipamento. E esses custos são anexos à parte da manutenção. E depois chega-se ali e diz assim, você entra na manutenção técnica, estão 12 pessoas a trabalhar. E depois alguém lhe diz, olha, estas pessoas custam 3 milhões de euros por ano. E as pessoas podem, desculpem? Não são as pessoas que custam 3 milhões de euros por ano. É a área. E sendo que, ainda por cima, para as obrigações de serviço que a RTP tem, são extraordinariamente baratas. Extraordinariamente baratas. Em relação à pergunta pela senhora deputada Lídia sobre a externalização da produção, que eu creio ter dito que em alguns casos é por falta de condições no local da RTP. Eu devo-lhe dizer, senhora deputada, que não é bem assim, porque as produções externas da RTP são baseadas nos locais da RTP, na eletricidade da RTP, nos equipamentos da RTP e, em alguns casos, nos próprios trabalhadores da RTP. Assim também eu. Sendo que, ainda por cima, no caso da externalização, vai-se um ponto de tal forma grave que é esta, repara, que é algo que eu acho gravíssimo e não sei se os senhores deputados têm conhecimento disto. Mas, por exemplo, sabe que a externalização da produção, existe um modelo estudado que é da privatização da mesma aos trabalhadores que estão no próprio local? Ou seja, a RTP não é privatizável a nenhum, não é privatizável a nenhum órgão de comunicação, mas é dividido aos bocados e vendido aos próprios trabalhadores. Eu posso ficar com o arquivo? É que eu gostava de ficar com o arquivo, se pudesse. Percebe? Se pudesse, já que estão a vender a RTP aos bocados, aos próprios trabalhadores, eu fico com um bocado do arquivo. Aquela parte ali junto ao 25 de Abril, eu adorava ter aquilo tudo lá em minha casa. Mas a verdade é que não é possível, porque não podem haver vários, ou seja, em vez de uma PPP televisiva gigantesca, não podem haver PPPzinhas de televisão. Porque, repare, das duas, uma, ou aqueles trabalhadores são necessários a trabalhar para a RTP ou não são? Se são, então têm que ser pagos pela RTP nos quadros da RTP e não são para serem atirados fora para trabalharem para a própria RTP, ainda por cima com esta perspectiva, que é basicamente a seguinte, que é, Tu sais da RTP, mas a tua enorme vantagem é poderes trabalhar para os outros, porque aquilo que o mercado precisa é de mais uma equipa de manutenção técnica a fazer manutenção técnica da SIC e da TVI, que, como toda a gente sabe, não consegue colocar as suas emissões no ar. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Isto basicamente o meu problema é este, a falta de justificação técnica para as decisões políticas em televisão. Deixa-me só concluir, Sr. Presidente, desta razão. Que é, os sindicatos aqui presentes tiveram sempre uma responsabilidade para com a sua empresa acima de toda a prova, por uma razão muito simples. São constituídos maioritariamente nos seus modelos de decisão por trabalhadores da própria empresa. Nós estamos a salvar a nossa casa e estamos a salvar essencialmente o nosso serviço e não o nosso emprego. Nós não queremos emprego, queremos o trabalho que nos deram para fazer, porque sem ele não faz nada sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Mendes.
Não sei se foi com alguma pergunta por responder.
Não, os senhores foram tão claros e tão, enfim, perspectivos na vossa intervenção e através do vosso porta-voz, que não restou nada, não tenho aqui registro nenhum de nada que tenha ficado por responder e, portanto, resta-me agradecer, tanto quer ao Paulo Mendes, quer ao Sr. Oswaldo Simões, quer ao Sr. César Mendes, portanto, a vossa presença aqui e muito obrigado. Portanto, dou por terminada esta. Este parecer será distribuído imediatamente a todos os deputados da nossa comissão. E muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde, então.